Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Os Novos Samaritanos, capítulo 15, item 2. De o Evangelho segundo o Espiritismo. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: Devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: Respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que lhe tiraram tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um outro sacerdote que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um homem comum da região de Samaria, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuide bem desse homem, e tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Qual dos três, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: Aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Quem ainda não caiu nos abismos do erro? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Toque as fibras do coração e estenda a compaixão, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e bate. Ei-los que surgem por toda a parte. O doente preso no manicômio, espiando a míngua de luz no crepúsculo da existência. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais olharem o azul do céu. O moço que tem a saúde a brincar-lhe no corpo e a irreflexão a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e doente, desfalecente e já sem forças para chorar. O homem de passo errante, que se estira de cansaço sobre calçadas e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos da suprema infelicidade. O cultivador do solo, preso a dores antigas e que não troca de roupa há vários meses de intensa luta. A dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sob o pescoço estrelado de joias. o alcoólatra, de olhar sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada, que ainda busca costurar farrapos de velhos sonhos. O condenado infeliz, cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas da prisão. Construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade na qual já podemos viver felizes, sigamos Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta em que persistem incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de luz. Eurípides Barçanufo. Meus irmãos, a recordação da parábola do bom samaritano. Jesus contou que um homem foi assaltado numa estrada. Dois sacerdotes de linhas diferentes de credo passaram por ele e nenhum deles o auxiliou. Nenhum. Os sacerdotes, os que pregavam a religião, não o auxiliaram. E então, um homem samaritano da região de Samaria o salvou e cuidou dele como se fosse alguém muito próximo, como se fosse um irmão. Jesus então perguntou quem daqueles três foi o próximo daquele que estava sofrendo. Não foram os sacerdotes religiosos, mas sim a pessoa comum, que era muitas vezes naquela época desprezada pelos sacerdotes religiosos. Meus irmãos, o Evangelho, as palavras de Jesus continuam vivas e continuam atuais, mais atuais do que nunca, a perguntar-nos quem é o nosso próximo, a quem nós devemos cuidado, respeito e amor. É somente aquele que faz parte da nossa família de sangue? É somente aquele que é nosso amigo? É somente aquele que nos é bastante próximo? Jesus nos mostrou que o nosso próximo são todos os seres criados pelo Pai. Para todos nós devemos respeito e amor. Os templos espíritas revivem os ensinamentos do Mestre Jesus. Revivem o cristianismo primitivo, aquele que o Mestre nos trouxe. A crença pura, sem a necessidade de sacerdotes, sem a necessidade de templos maravilhosos, apenas a lição. Apenas a oportunidade de estudo e a oportunidade de auxiliar. Um templo espírita sem caridade é um templo vazio. É um templo que se desvirtuou da mensagem do Mestre, da mensagem sublime do amor em ação. Nós aprendemos, meus irmãos, que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade não há evolução. Nós não vamos nos tornar espíritos melhores se nós não trabalharmos para o bem. Irmãos, quantas e quantas oportunidades existem ao nosso redor. Se nós só olharmos achando que o próximo é aquele que está mais perto de nós, muitas vezes talvez nós não vejamos as maiores necessidades. Embora todos que estão ao nosso redor, mais perto e mais longe, tenham necessidades importantes, porque na Terra, meus irmãos, ninguém está livre da provação. Então, todos nós temos dificuldades, e muitas. Mas Jesus nos chama para o serviço do amor. Jesus nos chama a salvar, a trazer para a luz, a acalantar, a confortar a todas as criaturas do Pai que estão em sofrimento. Meus irmãos, o próximo são todos. E nós que seguimos o Mestre, que acreditamos nas mensagens do Espiritismo, que sabemos que a vida continua, que sabemos o nosso papel aqui no plano terreno, não podemos deixar de seguir a trilha de luz trabalhando para o amor. É só assim, meus irmãos, que nós vamos crescer, que nós vamos purificar o nosso espírito. E que nós vamos estar verdadeiramente seguindo os irmãos de luz que trabalham sem parar para auxiliar a nós e a todos que estão ao nosso redor. Portanto, queridos irmãos, arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. Existe muito, muito e muito a ser feito. Existem milhares, milhares de irmãos que necessitam da nossa prece, do nosso bom pensamento, da nossa doação de tempo, de carinho, de atenção e até da nossa doação material. Vamos lembrar, queridos irmãos, que sem esse trabalho nós não vamos crescer. Sem a doação de nós mesmos, nós não vamos evoluir. Fora da caridade, não há salvação, meus irmãos. Vamos trabalhar? Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.